cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez eu peço que as livrarias não vendam nada agora. E você que está do lado de algum irmão aí, diga para ele: olha, silêncio, eu quero ouvir Deus falar comigo. Não fale comigo neste momento, amém? Glória a Deus.
Bom dia, irmãos. Não senta não, fica de pé um pouquinho. Por favor, só mais um pouco. Irmãos, é uma alegria estar aqui para pregar a palavra de Deus. Eu dizia para o irmão aqui agora que parecia que nós oramos juntos, mas era impossível porque eles são da onde mesmo vocês são? São Miguel Paulista. Não conhecia eles, mas o Espírito Santo de Deus já tinha nos unido nessa manhã para estar junto pregando, louvando a Deus. Quem quer ir para o céu aqui? Todo mundo quer? Eu também, que não sou bobo, eu também quero. Irmãos, a palavra que nós vamos ler, a primeira palavra é o Salmo 137. Vai dizer assim que Davi, ele compôs um canto de louvor. Mas quando Davi compôs esse hino, ele não estava em um reavivai, ele não estava em um grupo de oração, nem tampouco ele estava passando por um momento bom. Mas Davi tinha sido deportado, ele estava em uma terra estranha, estava sofrendo demais. O rei Davi não era um qualquer como eu, que estou pregando nessa manhã, mas era o rei Davi, aquele que Deus tinha prometido que das suas entranhas nasceria o Salvador, aquele que reinaria para sempre, e que o seu reino, irmão, não teria fim. Porém, Davi não pensava que seria. Muito depois, irmão, Davi nem chegou a conhecer e ver a promessa que Deus tinha feito para ele. Porque da deportação da Babilônia até a vinda de Jesus, passou-se 14 gerações. Irmão, 14 gerações se passaram. E eu, preparando essa pregação, principalmente hoje de manhã ainda orando, eu comecei a imaginar Davi no céu. Jesus estava no céu ainda quando Davi chegou lá. Sim ou não? Sim ou não? Eu estou meio surdo. Sim ou não? E Davi ouvindo o Pai falar para Jesus: meu filho, eu vou te enviar, agora vai se cumprir. E Davi vendo, e ele dizia: rapaz, mas era com tu. Era tu que o Pai falava para mim, eu não entendia. Mas antes de continuarmos, Davi compõe um Salmo 137, que daqui a pouco nós vamos ler. E como eu dizia, Davi não estava em um reavivai. Davi estava deportado. A pergunta que eu faço para você, irmão, nesta manhã: qual é a terra que você está deportado? Qual é a terra que tem te feito sofrer? Qual é a terra que tem feito você passar por angústia? E é por isso que nós podemos levantar as nossas mãos e cantar novamente. Oh, enche-me, Espírito.
Oh, enche-me, Espírito.
Canta, meu irmão. Canta.
Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus.
Canta com toda a tua alma.
Oh, enche-me, Espírito.
Se você tem sede de Deus, canta.
Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus.
Só quem precisa, mais uma vez.
Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus.
Eu quero que você faça os
olhos. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus.
Vai orando ao Senhor com os instrumentos. Davi tocava a harpa e o demônio saía da vida de Saul. Eu convido você, assim como esses instrumentos agora, ora ao Senhor. Levanta a Ele um clamor. O clamor que nós precisamos, que a Diocese de Guarulhos precisa. Sim, ó Deus poderoso, derrama sobre esse lugar nesta manhã a tua unção. Ore alahala mandarererei alamandará. Que a tua glória se manifeste, ó Deus, nesse lugar. Que a tua glória se manifeste aqui nas nossas vidas. Para a honra e glória do teu nome, que o teu nome seja exaltado, ó Deus. Ore alahala mandaria larererei alaria alamandare. Ore alahala mandaria laria chora alamandaria laria laria.
Enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus.
Espírito de Deus.
Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus.
Ainda convido você lá a levantar as suas mãos. Parece fatigoso isso, né, irmão? Levanta o mais alto que você pode agora, Deus merece. E com suas palavras vá exaltando o nome santo dele. Senhor, nós te exaltamos. Nós te louvamos, Senhor, por esse reavivai. Nós te louvamos pelos milagres, pelos prodígios que já estás realizando nesse lugar, desde o dia que foi certo que seria nesse lugar. Nós te louvamos pela libertação desse lugar, pela libertação desta casa, porque aqui se torna uma grande diocese, uma grande paróquia. Aqui se torna um grande templo do teu amor, meu Deus. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos. E agora pode aplaudir o Senhor com todas as suas forças. Aplauda ao Senhor. Tu és bendito, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Amém. Amém. Podemos nos assentar, irmãos. Se arruma na cadeira. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Está ouvindo bem? Irmãos, o meu nome é Pedro, estou casado com a Valéria, temos 4 filhos, 2 estão aqui intercedendo por mim, por essa pregação junto com a minha esposa, temos 2 filhos casados e 2 netos, um netinho já está no céu, e um outro deve estar por aqui daqui a pouco. Ontem estava em missão no interior. O netinho com 9 meses já estava em missão ontem. Um dia, irmãos, para aqueles que são jovens ainda, que não se casaram ainda, eu conheci a minha esposa e nós dissemos um dia, nós fizemos um voto com o Senhor. e a nossa casa serviria ao Senhor. Irmãos, e quando nós fazemos um voto, Deus nos honra de uma forma maravilhosa. Participo do grupo de oração São João Batista, da qual esse ano Deus me deu a graça de ser coordenador deste grupo de oração. Ser coordenador de 36 anos de caminhada, irmão. É a primeira vez que sou coordenador de um grupo de oração. Servindo na Diocese de Guarulhos, 36 anos. E pela primeira vez, Deus me honrou. Deus me honrou como um coordenador de um grupo de oração. Missão maravilhosa. Irmãos, quem estava aqui ontem? Eu também. Foi bom? Oh, glória! Foi maravilhoso. A primeira pregação, nós entramos na casa do... Do oleiro. Você ontem deixou Deus te quebrar? Quem deixou? Glória a Deus. A segunda pregação, deixa eu pôr meu óculos aqui que agora não sei tudo de cor. A segunda pregação, se alguém me ama, guardará a minha... Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você se decidiu ontem guardar a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. E a terceira e a última pregação da tarde foi com Roniel, que vai dizer: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. E ficou marcado isso na nossa vida pela pregação do irmão. Veja, irmão, então você não é qualquer pessoa, eu não sou qualquer pessoa. É Jesus quem diz: assim como o Pai me ama, assim também eu te amo. Assim também eu te amo. E você lembra que o Roniel falava assim, ó, que um dia ele foi pregar no grupo de oração e ele disse assim: Jesus, desiste de mim. Jesus, desiste de mim. E Jesus disse: eu não vou desistir de você. Assim também como Jesus não desiste de você e nem desiste de mim. E o tema desta manhã, irmão, da minha pregação: o Senhor completará o que em meu auxílio começou. O Senhor completará o que em meu auxílio completou. Pegue a sua Bíblia agora, Salmo 137. É aquele salmo que eu estava te dizendo, que Davi compôs esse hino quando ele estava deportado, quando ele estava passando por uma agonia, por estar longe da terra dele, por estar longe da cidade que ele tanto amava, Jerusalém. Salmo 137. Antes de você ler, preste atenção. Quem já achou, preste atenção em mim aqui, olha. Preste atenção, irmão. Davi, ele começa esse salmo louvando a Deus. Davi já tinha se cumprido na vida dele aquilo que Deus tinha prometido? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu escutei assim, ó, mas eu balancei a cabeça. Sim ou não? Não. Mas o que era que Davi fazia? Davi se lamentava? Não, ele louvava. Lembra que eu disse na preparação para essa pregação? Qual é a terra que você está deportado? Qual é o lugar que tem te feito sofrer? Qual é o lugar que tem feito você louvar a Deus? Não de alegria, mas porque está passando por uma provação. Nós costumamos dizer que os carismáticos são guerreiros. Eu vou perguntar de novo agora, você já sabe: carismático é guerreiro. Carismático é guerreiro. Irmão e guerreiro não desiste. Guerreiro, o sangue está batendo no joelho e o guerreiro está lutando. Salmo 137, vamos ler juntos? Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. Ante vosso santo templo prostar-me-ei e louvarei o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade. Porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, vós me respondestes. Fizestes crescer a força de minha alma. Hão de vos louvar, Senhor, todos os reis da terra, ao ouvirem as palavras de vossa boca. E celebrarão os desígnios do Senhor. Verdadeiramente, grande é a glória do Senhor. Sim, excelso é o Senhor, mas olha os pequeninos, enquanto seu olhar perscruta os soberbos. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida. Estendeis a mão contra a cólera de meus inimigos. Salva-me a vossa mão. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Vamos repetir bem forte esse versículo. Vamos juntos? O Senhor... Mais uma vez... Senhor, eterna é a vossa bondade, não abandoneis as obras de vossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Irmão, se eu perguntar para você, se eu chamar aqui, você de camisa azul, não vou chamar não, tá, irmão? Qual foi a obra que Deus começou na tua vida? Talvez você vai pensar e vai dizer, ah, ele me prometeu que eu ia ser padre. Ele me prometeu que eu ia casar e ia ter 11 filhos. Não. A obra que o Senhor começou, irmão, antes da tua existência, antes da minha existência, foi a salvação. Não foi eu ser pai de 4 filhos, ser avô, não foi eu ser um pregador, não foi eu ser de um ministério de música, não foi eu ser sacerdote. Irmão, isto é um complemento da nossa salvação, mas o auxílio que Deus me prometeu, que Deus te prometeu, é a salvação. Eu convido você agora a pegar a sua Bíblia, em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Amém? Vai dizer assim, olha, Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção. Irmão, bata no seu peito aí agora. Faça assim, ó, bata com força. E diga: eu sou filho de Deus. Eu sou irmão de Jesus. Ô, glória! Irmão, você não é qualquer coisa. Você já parou para pensar, irmãos, nessa graça, que eu e você somos filhos de Deus por Jesus Cristo? Olha o que ele diz, que a palavra vai dizer no versículo 5, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção, ou seja, a sua filiação. E ele foi para o céu, irmão. E da mesma forma que ele foi. Por isso que eu dizia para os irmãos aqui, irmãos, parece que nós oramos juntos. Eu pensava nessa canção, queria cantar, até botei o CD para vir escutando no carro. O meu lugar é o céu. Irmãos, o nosso lugar é o céu. Eu estava pensando, irmão, lembra que eu disse assim, olha, que eu sirvo em grupo de oração há 36 anos. Deixa eu perguntar aqui. Quem não me conhecia aqui ainda, levanta a mão. Olha quantas pessoas, irmãos. Irmãos, quem já me conhece há uns 20 anos, levanta a mão. Não, quem já me conhece há uns 20 anos. Ô, glória, tem bastante gente. Há 30 anos. Há uns 30 anos. Deixa eu ver, uma, aí já dá para contar. Fica com a mão levantada, irmão. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quem me conhece há 36 anos da igreja? Nem minha mulher me conhece. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque o meu lugar, o teu lugar é no céu. Quem se lembra do Padre Léo? Quem não lembra? Aonde o Padre Léo está, irmão? No céu. Quem se lembra de tia Laura? Poucas pessoas. Aonde ele está? No céu. Quem se lembra de São João Paulo II? Aonde ele está? No céu. Irmão, eu quero, porque eu estou dizendo isso, que tudo passa, irmão. Porque o auxílio que Deus começou, veja, eu comecei a pregar aqui, eu pedi para o Ministério de Música, continua o que eles estavam me fazendo, me auxiliando. O irmão continua ali dedilhando, tocando teclado, ele está me auxiliando nesta pregação. Tem irmãos rezando por mim, o que eles estão fazendo, auxiliando na minha pregação. O que foi que Jesus, qual é o auxílio que Jesus te deu, que Jesus me deu, para alcançarmos a salvação? O Espírito Santo, querido. Porque, olha, nós somos criados por quem? Por? Eu escutei alguém falando aí, por Severino. Severino não te criou não, irmão. Severino te gerou. Você foi criado por? Deus. Salvo por quem? Irmão, nós precisamos aprender isso. O Pai nos criou. Jesus nos, eu vou dizer e vocês repetem bem forte, querido. O Pai me criou. Repita, o Pai me criou. Jesus me salvou. E o Espírito Santo me santifica. Por que é que Jesus, que o Pai em Jesus me deu o Espírito Santo, me deu o auxiliador? O Espírito Santo é chamado de auxiliador, advogado, o defensor, porque é Ele, irmão, quem vai te dar o auxílio para te levar para o céu. É nele que nós recebemos os 7 dons do Espírito, 7 dons de santificação. É por isso que Jesus lá em Mateus 7, ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos vi, eu nunca não conheço vocês. E nós vamos dizer, aqueles que não buscar, irmão, viver no temor de Deus, não perseverar até o fim, Jesus vai dizer, e aqueles que não se salvar vai dizer: mas Senhor, nós pregamos em teu nome, nós expulsamos os demônios em teu nome, nós curamos em teu nome, nós pregamos até em praça pública. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Porque não é ser pregador que me leva para o céu, não é eu ser um padre que me leva para o céu. Veja, irmão, a minha salvação como pregador já está garantida. A tua salvação como dona de casa, talvez somente, já está garantida. A tua salvação, irmão, como pai, já está garantido. Mas cabe a você aceitar a salvação. Cabe a você aceitar o auxílio que Deus me dá, que Deus te dá, que é o Espírito Santo, e ser dócil a Ele. Irmão, é impossível pregar sem testemunhar. Dia 8 de fevereiro de 2018, a maioria aqui conhece essa história que eu vou contar agora. É um testemunho. Conhece porque rezaram e estão rezando ainda. Dia 8 de fevereiro eu estava lá no interior de São Paulo, no velório do meu irmão. Faltava 20 minutos para o sepultamento dele. A nossa filha estava grávida. O celular toca, minha esposa atende. Mãe, o pai está aí perto? Minha mulher me chamou, eu fui, ela disse: está, diga para ele, mãe, mamãe, que vocês vão ser a voz do José Felipe. Que alegria! Eu fui em volta do caixão, olhei e minha esposa estava chorando. Eu voltei, o que que foi? O José Felipe tinha uma malformação. Não vou prolongar a história. O José Felipe depois foi descoberto que essa malformação chamava síndrome do mielo, mas é um outro nome mais comprido aqui. Eu sou, não sei falar o palavrão que é, mas síndrome do mielo. E que se descobre mais tarde que ele vai precisar fazer uma cirurgia dentro do ventre da Bárbara. E em nenhum instante, irmãos, eu deixei de louvar a Deus. As lágrimas, no meio das lágrimas, no meio dos gritos, trancado no meu quarto, mas eu falava: Senhor, eu te louvo. Quanta dor. Fez a cirurgia. Imagina o que é você chegar no hospital, ver a sua filha, a sua única filha, que eu tenho três homens e uma menina. Ver ela aberta de fora a fora. Ali eu imaginei a dor de Nossa Senhora. Que não era nem um grão de farinha, de areia, perto da dor que ela passou. Dois meses se passaram, novamente vai para a cirurgia para fazer a cesárea. E o José Felipe nasceu com as sequelas, com hidrocefalia, sem movimento nas mãos. Problema no intestino, no rim. Tem movimento das pernas. Em nenhum momento deixei de louvar a Deus e nem perguntar para Ele: por que, Senhor? Mas sempre perguntava: o que queres? Irmãos, nós lemos a Bíblia, nós precisamos aprender com a Bíblia. Nós lemos as histórias dos santos, nós precisamos aprender com os santos. Ninguém vai para o céu, irmão, sem passar pelo Calvário. O auxílio, veja, se eu for pegar essa caixa agora, deixa eu ver aqui, ela é pesada. Mas se eu pedir para os irmãos aqui me auxiliarem, eles vão me ajudar. E talvez nessa ajuda que eles vão me ajudar, pôr no chão, ou talvez vai cair em cima do meu dedo, do meu pé, ou da mão, ou do pé de alguém, e vai machucar. Assim também, irmãos, é a nossa caminhada. O auxílio que Deus nos dá, nós não estamos livres das dores, dos sofrimentos. Você lembra que eu perguntei, quem é que me conhece aqui? Há 36 anos, ninguém mais levantou a mão. Irmãos, eu vi homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que pregava, o templo estremecia. Irmãos, eu vi tempestade parar. Um dia nós estávamos em Cumbica, pregando em praça pública, e se tornou uma grande tempestade, e nós oramos e Deus cessou a chuva. Um dia no Pacaembu nós vimos uma tempestade sobre o Pacaembu, tinha 60 mil pessoas. Nós oramos e Deus parou e não choveu sobre o estádio. Irmãos, mas o que eu quero lhe perguntar é isso. Quando for daqui a 2 anos, aonde você vai estar? Quando for daqui a 10 anos, irmão, aonde é que você vai estar? Por causa das dores, por causa dos sofrimentos, você abandonou a igreja. Você trocou de missão. Você saiu do grupo de oração. Irmãos, quantos irmãos deixam o grupo de oração porque não gosta do Beltrano ou do fulano? Não tem problema, irmão. Jesus continua gostando de você e mais ainda te amando. E voltando, irmãos, o testemunho do José Felipe. Hoje ele tem movimento nas mãos. Já dá os bracinhos para o vovô pegar nele. Nós temos visto um milagre todos os dias. Os médicos falaram que ele não vai andar. Mas os médicos não são Deus. E eu sirvo um Deus, irmão, de milagres. Eu sirvo um Deus de milagres. Você serve um Deus de milagres. E eu digo para você, irmão, qual é a tua terra que você está deportado? Qual é a terra que tem te feito sofrer? Qual é a Babilônia que você está vivendo? Começa a louvar a Deus. Aliás, qual é a Babilônia que você está? Eu vou pedir que somente quem está passando por uma Babilônia, quem está cativo na Babilônia agora, fique sentado. Quem não está cativo, pode ficar de pé. Não tenha vergonha, irmão, de ficar sentado. Se você estiver passando por uma grande Babilônia, por uma deportação que tem te feito sofrer, que tem feito você até agonizar, quem está passando por isso, fica sentado. Os intercessores, os servos, já se aproximem desse irmão. Somente quem está passando por uma Babilônia, fica sentado. E quem levantou, pode pôr a mão no ombro desse irmão agora. Pode pôr a mão sobre o ombro do irmão agora. E ora por ele. Ora por ele, irmão. Quem se levantou, ora por esse irmão. E nós te pedimos, Senhor. Estende tua mão poderosa sobre a vida desses irmãos que estão passando por essa Babilônia. E liberta eles nessa manhã. liberta eles de toda a dor. Não que o sofrimento vai acabar de uma hora para outra como uma estalar de dedo, mas Tu és o Senhor dessas vidas. Principalmente dai a eles, Senhor, a capacidade da perseverança, a capacidade de perseverar em Teu amor. A capacidade de perseverar em Teu amor. Continue orando. Convido você por um instante. Agora segura na mão desse irmão que você orou. Vai para frente dele agora, quem está por trás. Levanta ele, em nome de Jesus. Tem irmão que ainda não recebeu oração aqui na frente, ó. Tem irmão que não recebeu oração, cadê os servos? Aqui, ó. Quem não recebeu oração, fica sentado, que alguém vai orar por você. Tem uma senhora aqui na frente. Enquanto isso, o ministério vai cantando bem suave. Se você já orou, levantou esse irmão, dá um abraço nele. Um abraço gostoso, um abraço de cura, de libertação.
Jesus, nesse nome há poder.
Esse é o nome, irmão.
Jesus, neste nome há poder. O Seu nome é poderoso, Sua glória em toda a terra.
Há poder no nome de Jesus.
Há poder no nome de Jesus.
Mais uma vez, Jesus.
Jesus, neste nome há poder.
Sinta o poder de Deus se mover na sua
Jesus,
vida, irmão.
Neste nome há poder. O Seu nome é poderoso, Sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus.
Segura na mão do teu irmão e canta
o impossível.
Canta.
Ele pode realizar.
Levanta lá em cima, irmão, e canta.
O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar.
O impossível a mim.
O impossível. Sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar.
Jesus, clama por esse nome.
Jesus.
Aponta para o céu e canta.
Jesus.
Canta com força e amor.
Jesus.
O Senhor está tocando em você que dizia assim agora: olha, Jesus, olha para mim. Olha para mim, Jesus. O Senhor está te abraçando, irmão. Está te abraçando. Nós vamos cantar de novo esse nome e nós apontamos para o céu. Mas Jesus está aqui agora. Estende tuas mãos na direção de todo o povo e vai cantando esse nome, Jesus. Canta. Jesus. Aponta na direção dos teus irmãos aí, não fica com o olho fechado não agora. Seja um instrumento do céu. Aponta na direção da tua casa, se está passando, e canta esse nome lá para a tua casa. Ele está te dando um auxílio oportuno.
Jesus.
Agora com toda a força, canta para valer. Sentar, irmão. Deixa eu te perguntar, querido. Quem aqui estava triste? Quem estava triste e a alegria de Deus chegou no teu coração agora? Levanta a mão. Oh, glória. Deixa eu perguntar. Quem é que estava, não aplauda agora. Quem estava perturbado desde ontem, que veio para esse encontro, mas não estava sentindo a estava perturbado, com o coração desassossegado, levanta a mão e agora está em paz. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Em Atos dos Apóstolos 4, 12, diz assim: olha, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É por isso que a paz chegou no teu coração agora, irmão. É por isso que eu convido você, irmão, a fazer. Assim como você, quando treina em uma academia, quando faz ginástica, você repete os movimentos todos os dias, e repete, é cansativo, e você sofre, irmão, sofra também por Deus. Ontem um dos pregadores aqui falava, acho que foi o Raniel na última pregação, nós fazemos de tudo, passamos 3 dias sofrendo, bebendo, usando drogas, e quando viemos para a igreja não temos condições de ficar 2 horas rezando, irmão. Começa a exercitar. E quando você começa a fazer exercício, flexão, por exemplo, você não começa fazendo 20 de uma vez. Você começa de 5, 10, 20, 50. Irmão, eu treinava em academia, eu fazia 500 abdominais. Hoje eu não consigo fazer 20. Sabe por quê? Porque aquele mesmo esforço que eu fazia para fazer abdominais, eu comecei a me esforçar e acordar de madrugada para rezar. O meu esforço agora é o céu, eu quero chegar no céu, irmão. E é por isso que eu acordo de madrugada para... Eu não estou falando isso para dizer, nossa, olha o Pedro. Não, eu estou te dizendo, irmão, que você deve seguir os exemplos. Você deve se esforçar para fazer com que o auxílio que Deus te deu aconteça na tua vida, irmão. E só vai acontecer se você começar rezando 5 minutos, 10 minutos, lendo a palavra durante 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e você vai começar jogando os livros fora, Seixonoye, isto é, fuxico, você vai começar a jogar fora, porque o Espírito Santo, aquele que te auxilia. Vai te ajudar. Irmão, você acha que é à toa que nós falamos assim, ó? Vem Espírito Santo. Nós estávamos no ENF, né, Edis? E lá, o Padre Eduardo, pioneiro da renovação carismática no Brasil, dizia: peça e ele vem. Chame e ele vem. Irmão, quando você for tentado na sua sexualidade, olha, aliás, se eu disser aqui, olha, eu nem vou olhar para minha mulher agora, tá, gente? Se eu disser assim, olha, quem é tentado na sexualidade, acho que todo mundo aqui vai levantar as mãos, até quem tem 80 anos. Ô, coisa boa danada que Deus nos deu, mas nos arrasta para o pecado. Sexo é bom ou não é? Vocês não gostam? Estão com vergonha, é? Irmão, vou perguntar de novo. Sexo é bom ou não é? É maravilhoso, irmão. Mas deixa eu te perguntar. Você é tentado na sua sexualidade? Está vendo? Quando você for tentado, irmão, vem Espírito Santo. Ele é o teu auxílio. Ele é o meu auxílio. Quando você for tentado a falar dos outros, quem gosta de falar dos outros? Ah, irmão, esse tem coragem, ó. Eu também, irmão. É bom demais, né, irmão? Eu gosto também, irmão. Mas quando for tentado, diga: vem Espírito Santo. Se você, assim como eu, irmão, era viciado no alcoolismo, em roubar, diga: vem Espírito Santo. Irmão, eu era alcoólatra, eu roubava. Batia nos outros. Um dia eu conheci Jesus de Nazaré. E me entreguei a Ele. Sabe, irmãos? Quem já me conhece aqui? Quem não me conhecia ainda, levanta a mão. Então eu vou dar um testemunho aqui só para vocês, tá bom? Só para vocês que não me conhecia, porque os outros já sabem. E esse testemunho que eu vou dar, irmãos, eu fiquei uns 20 anos sem dar esse testemunho, mas um dia Jesus me pediu para nas minhas pregações eu dar esse testemunho. Sabe, irmãos, esse homem aqui, olha, esse servo que está aqui pregando, eu sou semi-analfabeto. Eu não estudei. Em 82 eu conheci o amor de Deus. Em 83 eu fui batizado no Espírito. Naquele mesmo dia que eu fui batizado no Espírito, o padre Alberto Gambarini, quem conhece o padre Alberto Gambarini? Estava pregando. E Jesus dizia para mim: Pedro, meu filho, eu quero que você pregue a minha palavra assim. E eu disse: Senhor, eu não sei ler. Ele disse: não temas, eu estou contigo. O que foi que nós cantamos agorinha? O impossível ele pode realizar. O impossível, irmão, ele realiza na tua vida. Basta você se abandonar. Eu não gosto muito de um termo de oração que diz assim: abra o teu coração. Irmão, porque quando Jesus me conheceu, eu não abri o meu coração. Basta você ir. Basta, você está, quem está aqui? Quem veio hoje aqui no Reavivai? Tem gente que não levantou a mão, é sinal que está aqui, mas o corpo, o pensamento está longe. Irmão, se você veio, se você disse eu vou, Deus age na tua vida, irmão. Deus age na tua vida. Irmãos, e um dia então lá eu conheci, fui batizado. Eu comprei uma Bíblia, o meu amigo Toninho, eu digo, Toninho não está aqui hoje, está por aqui, cadê o Toninho, não está? Que pena, queria que ele visse eu pregando, mas meu amigo não está. Se eu for para o céu, irmão, e eu quero ir, primeiramente devo a Deus, mas em segundo lugar ao Toninho, ele nunca desistiu de mim. Nunca desistiu de mim. Um dia, para me ver livre dele, eu fui num encontro. E nunca mais parei. E eu disse, usa-me, Senhor, para não prolongar, que já deu o meu tempo aqui, né, irmão? Um dia eu me ajoelhei, cheguei em casa, minha mãe chorava que não tinha o que comer. Eu entrei no quarto, me ajoelhei, peguei a Bíblia, me ajoelhei e li. Eu não tinha profissão, irmão, eu dava aula de capoeira. Eu era professor de capoeira. E eu me ajoelhei e disse, Senhor, me ajuda. Eu quero, Senhor, me dá uma profissão para mim nunca mais ver minha mãe passar fome. Porque quando eu fui para a igreja, irmão, eu fui fazer curso de torneiro mecânico, mas tinha que fazer conta, tinha que dividir a peça, não sabia. Depois fui fazer curso de técnica e eletrônica, também não conseguia. Mas eu tinha agora, irmão, um auxiliador que chama-se Espírito Santo. Diga comigo, meu auxiliador. É o Espírito Santo. Quem mais? Só ele, irmão. E eu orei, e Jesus me deu uma palavra que eu não vou dizer aqui agora não, a profissão que ele me deu. E em seguida Jesus me dava um capítulo da Bíblia. Irmão, eu ia no grupo de oração, eu levava minha Bíblia. E quando o pregador dizia, pegue a sua Bíblia no evangelho tal ou no livro tal, eu começava a folhear, mas não sabia. E alguém ia lá e me ajudava e abria, eu fingia que estava lendo. E Jesus, vendo a minha vontade, vendo o desejo que eu tinha de servi-lo, Deus me honrou, irmão, assim como Ele te honra também. E naquele dia Ele me deu uma passagem, eu nem sabia como era que acontecia. Eu já sabia profecia, eu já sabia discernimento das línguas, já sabia interpretar as línguas. Alguém orava em línguas, eu interpretava já em nome de Jesus, porque Ele dá esse dom para nós. E naquele dia Ele me dava um capítulo e eu achei lá Mateus 11. E eu comecei a ler. Senhor do céu e da terra, eu te louvo e te bendigo, porque escondeste essas coisas dos sábios e culto de coração e revelaste aos humildes. E eu comecei a ler, irmãos, respeitando vírgulas, ponto, tudo. E no versículo 28 vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu te aliviarei. Irmão, minha Bíblia ficou toda molhada e eu levantava e louvava e chorava, porque ali Deus estava me capacitando, irmão. E a partir daquele dia, nunca mais eu parei de ler a Bíblia e nunca mais eu parei de pregar, porque Deus me capacitou, irmão, porque Deus te capacita. Eu quero finalizar aqui dizendo para você, irmão, eu pensei em entrar no Mobral agora para aprender a ler. Eu lembro, eu dava aula de capoeira, não dava mais aula de capoeira. Deus me arrumou um trabalho lá em Diadema. Eu saía de casa 4:30 da manhã, chegava em casa 9:30 da noite, não dava para mim estudar. Depois eu fui perceber que Deus me queria como eu era, como eu sou, irmão. Deus me quer, Deus te quer, querido, como você é, pecador, hipócrita, ladrão, viciado, prostituto, prostituta, adúltero. Deus te quer assim. Ele não olha a tua miséria, Ele olha o ser humano que você é, irmão. Ele olha o ser humano que você é, porque assim como nós lemos em Gálatas, assim como nós lemos em Gálatas, você é filho porque você foi conquistado por Jesus, você também é filho de Deus. Defini. Amém. Cadê o Francisco? Mas eu ainda quero lançar um desafio aqui, Francisco. Talvez você possa até pensar assim, é impossível. O Conselho da Renovação Carismática aqui fica de pé. Quem é do Conselho? Quem está de pé já levanta a mão. Eu vou falar, Douglas. Eu vou falar. Francisco, vem aqui, irmão. Ontem na hora da oração, olha, antes do Francisco chegar aqui, posso falar, irmão? Se não puder, pode falar. Não, ontem na hora da oração, há uns 29 anos atrás, o Francisco nem pensava, talvez, em ser da renovação. O Francisco ainda estava traficando por aí. Está vendo esse homem aqui? Vou entregar ele agora. Era traficante, ó. Entreguei, irmão.
Corintiano ainda.
Nem sonhava em ser um maluco. Deus deu para esta diocese uma profecia de um grande lugar de evangelização, de uma casa para renovação carismática. E com o tempo, homens foram pegando, não que os outros, que os antecessores fizeram errado, mas talvez não ouviram direito a voz de Deus. E ontem, Francisco, eu vou te dizer, irmão. Estávamos rezando aqui, e eu estava lá no fundo. E Deus mandou eu contemplar esse lugar. Amém. Vocês querem? Tá bom. E eu contemplei. Falei, não, Senhor, eu não vou falar isso, não. Aí, na hora do almoço, eu saí e fui andar. Eu dei uma volta. Eu falei, gente, mas isso aqui era maravilhoso. Porém, acho que é da prefeitura isso aqui. Mas está abandonado. Aí, quando eu entrei de novo, começamos a orar, Deus falou de novo no meu coração. Aqui é fácil para quem vem do Rio de Janeiro, para quem vem de São Paulo, para quem vem de São José. Aqui a entrada, Francisco, é tudo fácil, para todos os bairros. Quem achou fácil de chegar aqui?
Glória a Deus.
Deus dá o melhor para a gente, irmãos, então vamos orar. E eu dizia para o Douglas depois, Douglas... Aí ele falou, quem prega amanhã? Eu falei, eu falo, vixe Maria, tu vai falar lá? Eu falei, não, não vou não, mas falei. Está lançado um desafio.
Ontem o padre Fábio Lima, né, chegou no meu ouvido e falou assim, olha, eu gostei muito desse lugar.
E?
Se você não pedir ele para a prefeitura, eu vou pedir primeiro.
Ô, glória! É mesmo? Você está brincando?
Sei, né, gente? Nada para Deus é impossível, não é verdade? Quando nós pensamos em pedir esse espaço, nós sabemos que tem uma lei da prefeitura que não permite realizar eventos públicos, religiosos em espaços públicos. Tem um ataque lá que proíbe. Mas quando eu falei e pedi, né, por assessoria do meu vereador, do Wesley Casaforte, Wesley falou assim, escolhe três lugares que você precisa. O que for melhor para a renovação, pode ter certeza que eu vou conseguir para que vocês possam estar fazendo este evento. E nós fomos, o secretário disponibilizou os três locais. Aqui, o ginásio do João do Pulo ou o ginásio da Ponte Grande. E com certeza Deus nos apontou para cá, porque talvez Deus tenha um propósito nessa diocese.
Eu creio, eu creio. Eu ia concluir com oração, não vou mais, antes já passou o tempo.
Amém.
Irmãos, nós já rezamos, eu ia concluir ainda com oração, mas o tempo já estourou. Continue rezando, rezando e pondo a mão no bolsinho para ajudar a adquirir esse lugar, amém? Vamos ficar de pé e aplaudir Jesus bem forte, porque Ele é digno de todo louvor e de toda glória!
Aplauda mais forte!